Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Vinícius Schiavini, lá da Combo Conteúdo.
Olá, pessoas!
E Márcio Majeski, também nosso amigo aqui, colega da Warpzone.
Olá, pessoal, tudo bem?
É isso aí, pessoal. Hoje vamos falar de um jogo que eu nem queria trazer pro Warpcast, mas foi obrigado pelo lançamento do quarto título da franquia, que sai na semana que vem, dia 30 de abril de 2020. Hoje a gente vai falar de Streets of Rage 1, depois dos recados.
Vem aí a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, de 8 a 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Mais informações em bgs.com.br.
Streets of Rage, ele é um marco muito importante pro Mega Drive, né? Porque ele tinha tudo pra ser um jogo produzido também pros fliperamas, mas a SEGA preferiu lançar ele como exclusivo ali pro console caseiro. Nessa época aí, a Capcom ela tava dominando ali os fliperamas, né, pelo menos no gênero beat'em up, com Final Fight de 89, aí pro Oda ficar feliz, já foi a cota. Mas ali tinha também já o Double Dragon 3 de 90, no Super Nintendo Final Fight 1 já tava lá desde 1990. Capitão Comando só ia sair um mês depois do Streets of Rage, e eu queria levantar essa bola aqui pra mesa. Por que vocês acham que só saiu pro Mega Drive se a SEGA nunca parou de produzir jogo de fliperama, gente?
Eu acho que é pra vender console, né, diretamente, cara.
É, cara.
Eu acredito eu, né, uma exclusividade do Mega Drive pra vender console, né? Pra falar assim, ó, esse jogo aqui é foda, beat'em up foda, só que você só vai conseguir jogar no Mega Drive. Eu acho que é a única resposta, cara, não sei.
Ô Márcio, tu acha que isso pesa um pouquinho, de repente, na escolha de um console, tem um Streets of Rage ali pra poder jogar em casa, cara?
Ah, com certeza, cara. Os exclusivos é que fazem, de fato, o console ser o que é, né?
Uhum.
Então, ter um Streets of Rage no Mega Drive é um peso grande aí na saída do console, com certeza.
Uhum.
Ainda mais de um console que precisa de um empurrão, né? Pra galera comprar, né?
Caraca, eu fico tão bolado que eu não sei nem o que responder,
que
cara.
Que necessário, Cidão.
Mas pode ser também que eles não quiseram bater de frente com os beat'em-ups da Capcom da época, né?
Aham. E aí eu te pergunto também, ó, já que você tocou nesse ponto, você acha que os portes pro console naquela época faziam jus ao que era no fliperama? O próprio Double Dragon, Final Fight, etc?
Cara, alguns jogos sim. Agora a gente pode pegar, por exemplo... Bom, gente, antes de começar a comentar aqui, queria dizer pra todo mundo que tá ouvindo que eu fui veementemente proibido de falar de Final Fight.
Não, fala,
mas
cara,
eu vou
pode falar.
Mesmo assim, tá? Não, se você vê o port do Final Fight pro Super Nintendo, cara, é muito ruim se você comparar com o arcade. Eu acho que você ter as limitações técnicas de um console de 16-bits não justifica a qualidade do jogo. O que justifica são as decisões tomadas durante o desenvolvimento. Dá pra ver nitidamente que eles quiseram muito manter proporção de personagem na tela e mais algumas coisas, e isso aí meio que prejudicou a jogabilidade, porque se você for notar, por exemplo, aparecem na tela do Final Fight, acho que são 3 ou 4 inimigos por vez no máximo. E beat'em up não é bem assim, né? Aquela amigaiada toda na rua e você tem que descer o cacete.
Uhum.
Então eu acho assim, alguns jogos sim, os ports são bem legais, eles são um pouco diferentes, mas dá pra jogar. Agora outros, é melhor ficar na versão do arcade mesmo.
Uhum. Ô Skias, tu acha que o Streets of Rage, na tua opinião aí, ele é um jogo totalmente, apesar de adaptar o gênero beat'em up pros consoles, ele é todo pensadinho pra ser perfeito dentro do Mega Drive e só nele?
Ah, sim, porque considerando vários aspectos da época, primeiro que beat'em up em arcade é galera em loucura. Por exemplo, o beat'em up dos Simpsons, ele era loucura. Ele era loucura pra jogar a galera toda junta e fazer aquele fuzuê. Já o Mega, como ele era uma máquina... Ele era a máquina superior da época, né? Não era um Super Nintendo. Então ele permitia...
Eu não chamei esqueça à toa.
Já que não ia ter o fuzuê dos amigos todos ao redor, né? Porque, queira ou não, o fuzuê faz com que as pessoas não prestem atenção em alguns defeitos, alguns probleminhas, alguns gráficos meio, né, que não foram bem trabalhadinhos. Aí eles falaram assim, ah, então vamos compensar, já que a gente tem essa máquina que aguenta um negócio mais trabalhadinho, né, gráficos mais redondinhos, vamos colocar isso a nosso favor para fazer um beat'em up que privilegie quem tá jogando em casa, quem tá jogando no console, pra ter uma experiência maior com as músicas, os cenários, até mesmo todos os detalhes da Blaze, por exemplo, pra compensar a falta do Fuzue.
Entendi. Gente, vocês jogaram ele na época? Como é que foi, cara? Porque assim, isso eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu não era um cara muito de beat'em up quando era mais novo, não. Acho que só depois, sei lá, final da adolescência, assim, que eu comecei a gostar. Jogava com os amigos, mas não era um dos meus gêneros favoritos. Hoje eu gosto bastante dele. E aí eu jogava até o Streets of Rage e tal, mas não era uma coisa que eu falasse, minha nossa, Streets of Rage, ou minha nossa, Cadillacs e Dinossauros, ou qualquer outro. Mas hoje eu sou bem apaixonado pelo gênero. E aí eu cheguei a jogar, eu acho que numa fita do Mega Drive, acho que eram 10 em 1, ou alguma outra coletânea, eu acho que tinha, cara. E aí, como é que foi a experiência de vocês? Ô Cidão, tu jogou isso daí? Dona Gina não tinha, né, que é Super Nintendo.
É, não, Dona Gina não tinha, né, cara, mas eu joguei isso na locadora.
Aham.
Uh-huh. Né? Vou introduzir um novo personagem aqui na mitologia.
Olha aí, cara.
Que é a locadora do Sargento.
Olha só. Eu gosto dos nomes, cara.
Então, é, porque o cara... Ele era sargento do exército, né? E ele parece que deu baixa na época. Tava uma época que provavelmente os sargentos deviam ganhar mais. Ele usou o dinheiro que ele ganhou e montou uma locadora de videogames. E a locadora do sargento virou o nosso point depois que a locadora... O fliperama da Dona Gina não era o suficiente.
Uhum.
Né? Porque a gente tava numa época, cara, que a gente... A gente tava deixando de ter esses jogos que a gente colocava ficha, né? Aquela coisa de 10 minutos ou uma ficha e tal. Aquelas fichinhas de 30 centavos pra colocar... pra ir pras locadoras de colocar hora mesmo, né? Meia hora, uma hora.
Uhum.
E aí que a gente começou a matar aula pra ir pra locadora do sargento. Mas ele barrava a gente, né, se a gente aparecesse com roupa de escola. E lá, cara, foram as primeiras vezes que eu joguei um Mega Drive. E a gente jogava muito Streets of Rage, né, cara? Porque era uma parada que dava pra gente colocar a hora conjunta e ir revezando o controle. Então a galera juntava a grana pra colocar a hora no Mega Drive e revezar, tipo, ficar revezando quem morria, passava o controle pro outro. Então eu joguei bastante o Street 1, principalmente.
Maneiro. Ô Márcio, tu que é um cara que gosta de uma porradaria aí, né? Você curtia beat'em up na infância, jogou bastante Streets of Rage, como é que é a tua relação aí com o jogo?
Não, com certeza, cara. Na verdade, a minha infância foi meio Super Nintendo também, né? Mas o Streets of Rage, a minha experiência foi como a sua, Jota. Na verdade, uh-huh. Eu conheci o Streets of Rage 1, na verdade, naquele cartucho de 10 em 1 que vinha no Mega.
Ah, olha aí.
Né? Aí é... O 2 eu conheci antes do 1, na verdade. Mas aí é outra história, né? Mas aí o Streets of Rage 1... Eu conheci justamente nesses cartuchos de 10 em 1.
Da hora, cara. Skis, tu se amarra demais na franquia, né, cara? Tu jogou primeiro primeiro jogo mesmo?
Então, eu tenho uma história, como falou, né, de jogar o 2 antes do 1, porque tinha a locadora perto de casa que a gente alugava a fita de Mega, e tinha lá Streets of Rage 2, com aquele gigantesco careca na capa, que nunca teve no jogo, mas tudo bem. E aí, a gente olhou, puxa, que legal, né, alugamos, jogamos... Aí, de repente, que a gente viu, pô, mas esse é o Streets of Rage 2. Aí perguntamos pro dono da locadora. E, na verdade, ele tinha o 1, mas ele parou de alugar porque ele gostava tanto do jogo que ele queria ficar só ele jogando. Aí a gente convenceu ele alugou e aí a gente jogou. Mas eu sou da época de jogar Cadillacs e Dinossauros, por exemplo. Como eu falei, de jogar Simpsons em fliperama. Eu vivi esse fuzuê de beat'em up em arcade. E aí eu conheci o Streets of Rage 2, e aí o dono da Uticolor, era o nome da locadora, e não tem problema que Uti era de Utinga, que é o bairro. E aí ele, relutantemente, lutando contra seus próprios instintos selvagens, alugou o Streets of Rage.
Tá certo, cara. Ô, mano Beto, cara, eu sei que tu gosta pra caramba desse jogo, não sei se tanto do primeiro quanto do segundo, né, mas tu gosta bastante, né, cara?
Gosto. É claro que não é meu favorito, né, meu favorito é o segundo, né.
Mas até aqui você não tem lugar de fala porque a gente tá falando primeiro. Sacanagem.
Não, primeiro. Não, eu gosto do primeiro. É que na época que eu vi o primeiro, a gente ainda era influenciado, como o Vinícius falou, com os beat-ups da Capcom, né? Então, é inevitável a comparação, ou você sugerir ou indicar o jogo falando mais ou menos assim, é tipo um Final Fight, né? É triste falar isso, mas eu ouvi muito e fui apresentado ao jogo. E eu fui apresentado ao jogo dessa maneira. Eu tô com um jogo mó legal de Mega, a fita original do Mega, né? Aquela que tem a Blaze vestida de branco na capa, né? Aqueles quadriculados no início da Tectoy, quando trouxe os primeiros jogos pra cá. Aí eu joguei numa locadora. Aí eu falei, como que é esse jogo? É tipo Final Fight. Falei, então tá bom. Né? Porque de fato era, né? Assim como o Street Fighter 2, né? Virou esse sinônimo. Né? Aí eu joguei, eu fiquei bem impressionado. Uhum. A polícia me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, você chama a polícia? E aí isso era o meu argumento pra falar que era melhor do que Final Fight.
É só isso, né?
Você chama a polícia, é melhor, é melhor.
Cara, eu ouvia muito, eu ouvia muito isso na época, mano. Todo mundo falava, meu, é melhor porque chama a polícia. Essa não é essencial, cara. Eu ouvia de muita gente.
Eu em Bangu também ouvia muito isso, cara. Chama a polícia.
Só não era no jogo, né, senão.
É que vocês não entendem o contexto que isso tem. Vocês não entendem a força que isso tem. Porque crescer vendo filme de ação nos anos 80 era ver aquele policial que está tentando pegar o bandido, só que ele ultrapassa a linha, faz algo exagerado, o chefe de polícia acaba tendo de afastá-lo. Eu vou ter que pedir para que você entregue a sua arma e o seu distintivo. E aí ele vai com as próprias mãos, sem o apoio da polícia. Poxa, esses três têm o apoio da polícia.
É verdade, cara. Oda, o Mano Beto tava falando um negócio interessante, né? E o Skis também, sobre comparativo de beat'em up na época e tal. E a gente sempre teve meio que um delayzinho das coisas que acontecem, do que a gente tá jogando aqui, né? Porque esse jogo é de 91. Mas a gente sempre comenta, né? Ah, os Simpsons, o Capitão Comando, o Cadillacs, que foram depois. E aí ele meio que embolou ali pra gente, meio que na mesma época, né? Tu acha que isso te fez achar Streets of Rage muito inferior aos outros? Porque ele já tava no meio dos beat'em-ups mais sinistros de fliperama e tal.
Putz, cara, é que assim, eu sempre falo, né? Quando a gente entra nesse tema de comparação de beat'em-ups, quando eu acho injusto a gente comparar um arcade com console, cara. Acho muito injusto. Porque assim, por mais que a gente sempre defende aqui que o grande feito de um jogo bom é a parte do desenvolvimento e produção do jogo, e não somente a parte técnica, né, do console ou do hardware em si, mas, putz, qualquer jogo meia boca em arcade acaba sendo um pouco mais bonito, até com algumas qualidades melhores do que um console, devido às qualidades técnicas. Então, assim, na época, nessa época em que a gente começou, que a gente tava jogando beat'em up pra caramba, além do atraso, né, que você citou, também tinha o fator que... Quando a gente começou a jogar, quando comecei a jogar fliperama e console, foi praticamente do mesmo tempo nessa era dos 16 bits. Então, que nem perto da minha casa tinha um fliperama, tinha um Final Fight. A primeira vez que eu joguei no boteco ali foi esse jogo. Só que ao mesmo tempo eu ia na locadora e jogava o Street of Rage no Mega Drive. Porque, como vocês estão vendo, tudo de uma vez, né? Então, assim, a comparação que se faz, eu acho meio injusta. Agora, assim, eu como apaixonado de beat'em up, cara, eu joguei muita coisa coisa mesmo. E assim, Street of Rage tá aqui num cantinho reservado no meu coração.
Olha aí, programa trazendo surpresas aqui. Apesar que não, né? Tem um final lá de um episódio que você fala que o Street of Rage é o melhor beat'em up de todos.
É verdade.
Os méritos do Streets of Rage no Mega Drive, cara, pô, a gente não pode tirar. É um baita jogo, cara. Aí eu tenho que dar o braço a torcer e falar que o Streets of Rage é melhor do que Final Fight. E o Final Fight, se for comparar um com o outro, tete a tete, eu prefiro mil vezes o Streets of Rage por vários motivos.
Mágica da edição.
Uma coisa interessante também é que hoje, um pouco assim, não vou dizer velhos, mas um pouco mais sábios, né? Com muita sabedoria de console. A gente vê essas diferenças de hardware, né? Do arcade pro Mega, outros aparelhos. Mas na época, cara, a gente tava nem aí, bicho. Na época a gente tava vindo do arcade, a gente fala, nossa, veio do arcade o jogo. Então, pra gente, era quase a mesma coisa. Então, a gente metia o sarrafo lá no controle.
É, o importante era jogar, né, cara? Então, vamos lá, vamos passar aqui pra fichinha do jogo. Streets of Rage foi lançado em agosto de 91 no Japão, com o nome de Bare Knuckle Ikari no Tekken. E em setembro do mesmo ano, nos Estados Unidos. Ele era o exclusivão do Mega Drive a princípio, né? Mas depois ganhou a versão aí pro Master System, Game Gear, Sega CD e Nintendo 3DS também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas falando rapidinho do nome dele, Bear, aí Sidão, você é Bear, você é nu, você que gosta de gravar pelado. Bear significa nu e Knuckle é aquele, é o nozinho da mão, né? Aí o Marcio aí que é karateka também, eu sei quem, né? Aquela parte que a gente usa pra bater, né? E até por isso que o Knuckles, né, do Sonic tem esse nome também, né? Que tem aqueles espinhos ali no punho, que gruda na parede, destrói bloco e tal. Ikari é raiva e Tekken seria a mistura ali das palavras Tek, que é ferro, e punho, que é Ken. Então seria o nome, traduzindo em português, seria Nós dos Dedos Nus, Ira do Punho de Ferro, seria alguma coisa assim?
É, se saísse na sessão da tarde, talvez.
Em Portugal seria isso, né,
Cidão? Provavelmente do retorno ainda.
É verdade. O nome que ele recebeu no Ocidente foi Streets of Rage, que é Ruas de Fúria, né, seria uma tradução livre aí. Mas talvez uma referência ali ao filme Ruas de Fogo, né, Streets of Fire, que inclusive a gente já abordou um pouco dele e da possível influência que ele tem no gênero do beat'em up, lá no Warpcast 66, que a gente fez beat'em ups. E quem não escutou ainda, corre lá pra ouvir, aproveita e escuta também 53, Cadillacs e Dinossauros, e o 12 de Street Fighter 2, que a gente ainda fala um pouquinho de Final Fight também, porque...
Chutou esses números aí, cara, tu não sabe.
Chutei. Porque uma coisa emendou na outra, né? O Final Fight ali e o Street Fighter 2 são bem... tem um caminho ali que se juntam na história. Mas falando em história, Mano Beto, sabe mais ou menos o plot, a história desse jogo aí? Como é que a gente é inserido nesse universo de Streets of Rage?
É mais ou menos como os filmes da época, né? Tem o crime, a violência dominando tudo. E aí, três amigos, né, vão juntos aí resolver as coisas, né? Porque chegou numa situação insustentável, né? Mas, como o próprio amigo Vinícius falou, tem a polícia do lado, né? Diferente de outras, de outros jogos até então. Mas, resumidamente, é isso, né? Beat-ups não tem. Mas a diferença é que eles tiveram apoio, né? Da polícia e tal, e saíram pra porrada, né? Contra o Mr. X e tal, né? E a gangue, né?
Eles estão lutando basicamente contra uma milícia, né, cara? Que se instalou na cidade.
Sim.
É verdade. É porque, assim, eles são tratados, né? Como o grupo ali, vilão, é o sindicato do crime. Que ele tomou conta da cidade, ela tá meio que sitiada, tá muito perigoso na rua.
Eles até mostram no começo que a cidade era super tranquila e tal, uhum, normal. Mas os caras foram dominando, foram corrompendo a cidade, né?
Aham. Uhum. Inclusive, eles contam também com o apoio de policiais corruptos e tal. E é meio que por isso também que eles têm que resolver as coisas pelas próprias mãos, né? Porque exatamente, a polícia tá meio que comprada, sabe qual
é? Exato. É só aquela que ajuda, né? Aquela lá tá com eles.
É como se eu, o JP e o Pedrinho, que não tá aqui nessa chamada, a gente fosse resolver o problema da milícia do Rio de Janeiro, né? Como sair na mão, ruim, no braço.
E a gente tem ali os três personagens principais, né? O Axel, o Adam e a Blaze, né? E eles seguem meio que aquele esqueminha, né? De beat'em up, sempre tem vantagem, desvantagem. Eu gostava de jogar mais com a Blaze, agora sempre personagem mais rápido, por mais que o poder dela seja menor. Como é que vocês escolhem aí o personagem de vocês?
Blaze também.
Blaze também, Team Blaze?
Sempre Blaze, sempre.
Ah, cara, eu jogava com o Adam, sabe por quê? Eu alternava com a Blaze também, mas porque o personagem lá, o
Axel Rose,
ele dá uma joelhada, cara, você pula e dá uma joelhada. Como é que alguém pula e dá uma joelhada? Você tem que pular pra um voador, né?
É claro. E o Adam tinha um alcance bom, né, com a voadora também.
Eu sempre incomodei com esse negócio de dar uma joelhada, parece que nunca pega, parece que o cara vai defender em qualquer momento.
Uhum.
Não, dá um pontapé no meio da cara, dá um jeito.
Não, tem umas lutas de UFC, põe no YouTube depois, nocaute de joelhada, cara. O negócio não faz um estrago, cara. Se pegar em cheio, estraga.
Mas ali pra situação do jogo, realmente, né? Eu acho que com o alcance maior de uma voadora, acho que dá pra você resolver as coisas um pouco melhorzinho, né?
Sim,
sim. Chegar tão perto, né? Tu jogava com quem, Yoda?
Com o Axel. No primeiro, eu jogava com ele, porque acho que a partir do segundo, o alcance do soco dele é mais curto, né?
Aham.
Isso me irrita.
Em compensação, ele tem voador.
Aí, ó, essa é toda a magia do balanceamento de um jogo, né, gente? Uh-huh.
Sim, sim.
Perde aqui e ali. Então, eu tenho uma pergunta pra vocês, aproveitando aqui a fala. Me corrija se eu estiver errado, mas os três, eles não são ex-policiais? É isso, né?
Cara, então, eu sei que o Adam é ex-policial. A Blaze, ela é até professora de dança, tá ligado? Ela não trabalha mais como policial. O Axel, que eu não tenho certeza, sinceramente, cara, se ele sai no meio dessa história aí ou se ele já era ex-policial antes, entendeu? Eu realmente não sei dizer.
Eu acho que sim, que eles são, acho que, tipo, fizeram da academia e desertaram ou não concluíram, uma coisa assim. E até, eu lembro até que muitas pessoas, quando falam da história do jogo, se questionam, falam assim, pô, mas eles são super novos.
E, tipo, verdade.
E já conseguiram se formar na academia, lá na polícia e tudo, e saíram. É uma coisa... Eu acho que é a única parte incoerente do roteiro, né?
Isso é prodígio,
né? Mas é mais evidente.
Eles são tipo aquele Franklinho do Eu, Patroa e Criança, né, cara? Um moleque com livro escrito, tem 8 anos de idade. Lembra, cara? Virava a capa do livro e tinha a cara dele de autor. Ô, Esquias, tu também é do time da Blaze, cara?
Ah, cara, sempre. Porque... Isso eu já tinha aprendido em Golden Axe. E eu sempre ia na personagem mulher pela agilidade. Meu irmão gostava sempre do personagem mais forte. Ele gostava de limpar a tela de um lado pro outro.
Pô, então dava balanceamento bom na jogatina em casa aí, né?
Sim, sim. Eu sempre joguei com a Blaze por causa disso, por ela ser mais ágil, né? O poder dela, o alcance, principalmente no segundo, né? Não ficava tão forte o alcance, mas em potência era grande. Então eu sempre joguei com a Blaze. Sempre foi minha favorita.
Maneiro, cara. Falando um pouquinho do gameplay, gente, o Mega Drive ali a gente trabalha com três botões, né? O botão de soco, chute e o A, que pede ajuda lá da bazuca, que é o especial, né? Pra poder limpar a tela ali, dar um grande dano nos chefes também. E que, caraca, toda vez que eu jogo esse jogo, eu esbarro na porcaria do A na hora errada, cara. É impressionante, cara. Isso quando eu não começo o jogo, eu esqueço que o A é ajuda e a primeira coisa que eu faço é usar a porcaria da bazuca.
Eu faço isso direto até hoje, cara.
Nossa, na hora, vou ver qual que chuta aqui, vai apertar voar.
Mas é engraçado assim que esse jogo ele não tem corrida, né? Você só pode andar. Mas isso era uma característica da época, né? Acho que a corrida foi implementada em beat'em ups futuros, né? Não era uma coisa que era padrão.
Sim, era uma,
né,
característica da época. Uhum. E engraçado você falar da questão do botão A, porque é automático, né? Pela disposição dos botões do controle do Mega Drive, né? A, B e C. E é engraçado que na jogabilidade, falando de jogabilidade também, com a questão da polícia, que realmente faz a limpa, mas ela é limitada, né? Uhum. Com razão, né? Até para ter um equilíbrio. Ele é um jogo que, na mecânica de luta mesmo, ele não tem aquele recurso tradicional dos outros jogos, que é aquele famoso golpe giratório que causa um dano da sua, né? Você desperdiça um pouquinho da sua energia, né? Pra acertar os outros, né?
Eu vou te falar um bagulho. Eu tava jogando ainda há pouco, né? Antes de gravar. Cheguei até lá na última fase, mas não consegui chegar no Mr. X, não. Eu descobri hoje que apertando soco e chute junto, a Blaze dá um chute pra trás, tá ligado? Pra se livrar de quem tá
vindo. Ah, mas sim, mas não gasta energia.
Sim, sim, mas eu descobri isso hoje, cara. Eu virava, tomava...
É mesmo?
Sério?
Isso é desde o primeiro.
Sério?
Desde o primeiro até o 3 existe.
A falta que o manual de instruções faz.
Esse é o recurso mais legal que tem no jogo, cara.
Sim, cara. Mudou completamente minha vida isso, cara. O cara tá vindo,
sim,
dá um chutinho e volta batendo o que você tava. Caraca, maravilhoso.
Sim. Tem duas coisas que eu acho bem interessantes na jogabilidade do Streets of Rage. É isso que o JP citou, de apertar o B e C, que na trilogia clássica continuou desde o primeiro até o terceiro. Só mudou a característica do golpe, mas o conceito é o mesmo, é não deixar um adversário te pegar por trás. E você, quando pega o personagem e aperta o botão de pulo, no caso C do controle, pra você ir pro outro lado e depois dá tipo aquele arremesso do Gaio do Street Fighter 2. Eu acho
pilão,
que isso,
né,
é o charme da série. Tipo um pilãozinho, sabe? Uhum. Eu acho que é o charme da série. Você pegar e até o esquema, pegar o adversário, duas joelhadas, o C pra dar a volta no personagem, no inimigo, e você dá aquele pilãozinho lá. Eu acho que é o cartão postal, é o cartão de visitas de Streets of Rage na porrada, né? Além da polícia, claro, mas isso pra mim é a característica, cara.
Uhum. E não querendo adiantar muito, né? Mas, pô, na fase do elevador, pulou, jogou, tchau, mano, cai lá embaixo. Adeus.
Esse golpe aí de apertar os dois botões, se eu não me engano, acho que no Double Dragon tinha, né? Esse golpe pra trás também. Só que é muito legal. Depois que você começa a... Depois que você aprende a usar esse golpe no Streets of Rage, cara, a mecânica muda.
Muda pra caramba, cara.
Nossa, o seu comportamento no jogo é completamente diferente, cara. É muito, muito interessante.
Muito legal, cara. Ele tem ali aquele recurso, né, de você poder quebrar objetos no cenário, aí você consegue item de cura, comer comida do chão, né, cara? Padrão aí de beat'em up também. E aí, você também pode conseguir armas brancas. Eu gosto de uma coisa das armas brancas desse jogo, é que ela tem uma limitação meio que de tempo. Tipo assim, se você tá com alguma coisa na mão e aí te batem, você pode pegar ela no chão de volta, né? Um número limitado de vezes. Mas se você não perder ela e continuar usando, cara, você vai pra sempre, a fase toda com ela, porque tem uma limitação, as coisas geralmente quebram no beat'em up, né? Você tá com um taco, aí você usa alguma quantidade de vezes, ele quebra e tal. E esse não, cara, você não perde, isso é muito bacana.
Sim, sim. Acho muito diversificado os itens que você tem, né? Sai do trivial, só cano, madeira, você tem...
Meu irmão, tem nada de gás lacrimogênio, cara.
Exatamente, eu ia citar isso. Você tem a garrafa, e é muito legal quando você dá a certa no inimigo, ela quebra, né? Que aí fica a ponta dela. E Pro Mega Drive, achei esse recurso visualmente falando. Falei, nossa, que legal, você quebra a garrafa pra ter a ponta dela, né, cara? Falei, caramba. Né? Eu acho que ele também se sai nesse detalhe.
Mega,
né?
Drive, né?
É outro nível, né?
É isso aí.
O cano, né, cara? Cano de ferro também tem um alcance bom pra caramba. Tu só vira pra um lado, bate, vira pro outro, bate. Também bom demais, cara. Os inimigos também são bem variados, né, cara? Tem aí, Oda, tem uma poison genérica, não tem, cara, com chicotinho lá?
Tem, chicotinho.
Ah, bem dominatrix, né, cara? Acho que é bem diferente da poison, assim. Eu acho... É inspirado, claro, mas é bem dominatrix, né?
Uhum. Tem um cara lá, né, que dá carrinho sem bola, que era lance pra cartão vermelho, mas...
Tem o gordo que solta fogo pela boca.
É, esse é chefão.
É o mestre.
Chefão,
né? É o chefe.
Então vamos lá, vamos aproveitar que o Sidão falou isso aí. Vamos falar um pouquinho das fases lá e dos chefões. Primeira fase, a gente tem a cidadezinha ali meio... Bastante neon, né, cara? Tem um visual bem bacaninha. E a gente tem aquele chefão do bumerangue ali do comecinho, que é bem tranquilo, né, cara? Só bater, tomar cuidado quando o bumerangue volta.
É o Antônio.
Ó, tu sabe o nome de todo mundo, cara.
É, esse é Antônio. Será que ele é latino? Antônio? O segundo, eu não sei a pronúncia do nome dele, é Solter, alguma coisa assim.
Qual é a segunda fase mesmo, cara? Eu esqueci.
É cidade que é tipo um ventinho, aí tem você um tem muro, aqueles assim, jornais tijolo, na parede, né? Quer dizer, cartazes nas paredes, né? E é um cara com garra, né? O Solter.
Eu vou ver ele não lá, né, cara?
Esse é o pior chefe pra mim.
Cara, ele dá uma agilizada, né, cara? Ele fica mais ágil.
Você não pode pular, né, cara? Você não pode dar voadora. Dar voadora e dar aquele movimento lá.
Uhum. Cara, depois tem a fase da praia, que eu acho muito foda, porque você recebe umas gotas assim, né, cara? Como se a onda tivesse estourado, respingado em você. Mó barato, cara, essa fase.
Muito.
E aí, claro que o chefão é o doidão lá de sunga, né, cara? Parece o Hugo lá do Street
Abba
Fighter.
Abadad. Né? Abadad. Ele volta, né? Ele volta, né? No 2.
É, e assim, até no próprio jogo, uma característica de beat'em up, né, cara? O chefão reaparece outras vezes, né, no jogo depois, como subchefe, outras questões assim.
Sim.
Mas ele, o esquema dele é que ele avança bem rápido pra te golpear, né? Então você tem que pegar ele no momento antes dele te atingir quando ele vem.
Sim,
né?
E vai uma lapa da bexiga, cara.
Vai, cara.
Se pegar de cheio.
E depois na quarta fase a gente tem aquela fase que tem uns buracos, né, numa ponte. E aí já é uma coisa diferente que se tem no cenário, né? Porque você tem que tomar cuidado, às vezes você. A tela dá o gol e você avança, não viu que tem um buraco, aí perde uma vida ali de bobeira também, né?
Sim, nossa, eu tinha uma bronca dessa fase na primeira vez, aqui não era comum buracos em beat-ups, né? Uhum. Era só uma porrada, né? E aí você tem esse obstáculo, né? E aí entra o chefe que o Sidão falou, né? Do cara que cospe fogo, né? Engraçado, aí você não podia jogar ele, né? Não que seja o mesmo do 2, né? Mas no 2 não tem essa questão de vetores, né? Qualquer um pode arremessar. Mas aí não. Aí você não podia jogar, né? O Bongo, né? O nome dele é Bongo. O Bongo tentar fazer aquele arremesso e ele cai em cima de você, né? No 2 eles abdicaram isso.
Mas você já tá fugindo da diagonal dele pra bater nele nas costas depois que ele passa de você, né? Aí tu larga o aço,
sim.
Né?
Ou se não, aquele arremesso de... Não aquele arremesso que você... O personagem vai por cima de você, né? Tipo, a Blaze mesmo, que dá aquelas joelhadas, depois um salto pra trás. Isso pode, né? Porque você não tá fazendo um movimento de arremessar ou pra trás ou pra frente.
Uhum.
Mas qualquer arremesso... Pior que eu insistia nisso, cara. A primeira vez que eu joguei, eu vi que o gordo caiu em cima de mim. Eu fui lá de novo, tentei de novo. Tipo, eu não entendi. Eu falei, caramba, vai por... Ah, ele é pesado, tá certo.
Faz sentido. E depois a gente tem a fase ali do barco, né? Que outra coisa de beat'em up também é a fase no metrô, né? Esse tipo de coisa.
Sim.
E aí eles resolveram colocar no barco ali também, que é um diferencialzinho, né? Que o barco fica... Você vê a paisagem balançando, a própria tela também é muito legal.
É muito louco essa tela, muito legal. Você vê o efeitinho parallax e mais aquela subida e descida do barco, cara. É muito, parece que você tá no barco mesmo, é bem legal.
É muito legal.
Porque o cenário e o fundo do parallax, eles se movimentam independente um do outro, né? Dá um efeito muito legal, cara.
Muito legal.
Sim. E aí tem as gêmeas, né? As gêmeas Blaze lá pra gente enfrentar no final, que é um dos chefes mais chatos, cara, porque é muito rápido.
É um inferno jogar contra essas
gêmeas. JP, qual que é o nome delas? Chuta aí.
O nome?
Simone Simaria.
Simone Simaria.
Mona e Lisa.
Ah, por que não? né, cara?
Isso na versão ocidental. Na oriental sim, é sim. Yasha Yonihime.
Caraca, esqueça a cultura, rapaz.
Tanto que elas retornam no 3, né? Aí, né, como eu joguei o japonês do 3 primeiro, eu vi esse nome. Mas no ocidental é Mona e Lisa. Do próprio manualzinho mesmo, né? Esses nomes aí.
Num dos gibis ligados ao primeiro Streets of Rage, a Yasha é namorada do Shiva.
Caraca, gibi, é cara? Como assim? Saiu história, tipo, oficial e tal?
É, porque na época começou a sair o gibi do Sonic, né? Porque o Sonic, que é um personagem completo, ele tem gibi basicamente desde o primeiro jogo.
Desculpa.
É foda.
Desculpa, gente.
Ele teve já gibi pela Egmont, pela arte, ele ficou muito tempo na arte, agora tá na IDW, se não me engano. E na época tentaram lançar gibis de várias linhas da SEGA. E Streets of Rage teve isso, e quando tava pra sair o 2, aí criaram que a Yasha era a namorada do Shiva.
Caramba,
caraca,
cara,
que loucura. Mas era um gibi próprio ou vinha no próprio do Sonic? Tipo o Jasper, que vinha um changement no final da história, alguma coisa assim?
Vinha próprio no gibi do Sonic. Porque, principalmente na Grã-Bretanha, saía tipo mix.
Ah, sei.
Né? A história do Sonic com 20 páginas e a história de Streets of Rage era menor.
Caraca, que maneiro, cara. Nunca imaginar que tinha gibi disso.
Uma curiosidade é que eles gastaram uma grana convidando quadrinistas famosos, claro. Inclusive, o Mark Miller desenhou umas histórias do Streets of Rage.
Ah, é louco isso?
Olha aí.
É, cara.
E quem desenhou os do Final Fight? Não, sacanagem. É, maneiro, cara, maneiro. E depois a gente tem a fase da fábrica, né? Cara, que é uma das fases de beat'em up mais legais que eu considero assim, porque ele tem os objetos de cenário, ele tem as esteiras, tem as prensas, que você pode usar ao teu favor, né, cara?
Sim.
Vocês já usaram a prensa, tipo, o inimigo tá vindo, você chega perto, sai, a prensa esmaga o cara, sabe? Ou um item que vem rolando pela estreira, assim, até você. Isso é muito legal, cara.
Talvez seja uma inspiração, né, de... Até porque é da mesma produtora, da SEGA também. Acho que seria um resquício de Golden Axe, né? Porque Golden Axe você podia fazer isso, né? Utilizar o cenário a seu favor, né? Uhum. Jogar personagens de buracos, de penhascos. Eu acho que isso só fez tentou... Ó, vamos tentar colocar um pouquinho pra sair da mesmice, né, dos beat-ups, e eu acho que foi um grande ponto positivo.
Muito,
porque, de
cara.
Fato, como você falou, é bem diferente, né? Você usa a seu favor, você pode cair, você pode ser esmagado pela prensa, claro, e tira uma quantidade razoável de energia, mas em compensação você pode jogar o inimigo até lá, e ele ser esmagado também, eu acho bem interessante. Deu um outro frescor ao gênero.
E nessa fase aí, cara, se o Márcio já tinha pesadelo lá com um Wolverine só, agora tem dois, né, cara?
Sim. Essa fase é complicada, hein?
Cara, eu acho muito engraçado, você chama ajuda e o carro da polícia entra na fábrica, né? Foda-se, dá um tiro lá de dentro.
Cara, não tem tempo ruim, né, cara? Ali,
meu filho, até no barco entra.
É verdade,
polícia,
cara.
Polícia boa é assim.
Chamou, veio, não é verdade, Vinícius? Chamou, tem que comparecer, poxa vida, né?
Cara, o cara vem tipo Taco Bell, né, cara? O cara tinha bazuca lá no academia de polícia. Depois tem a fasezinha do elevador, né, que essa não tem chefão, mas é legal porque, como a gente falou, dá pra jogar os inimigos pra fora do elevador, né, cara? Então isso é muito bacana, você vê os prédios diminuindo lá atrás.
É a fase da preguiça.
Da preguiça por quê, cara?
Ah, o dedo cansou, vou bolar uma estratégia pra ficar só jogando o inimigo, aí eu descanso um pouco.
É verdade.
E é legal quando chama a polícia aí, né, porque se o elevador tá lá em cima, a câmera desce e tal, vai pra esquerda e chama e volta de novo, é uma trajetória bem engraçada.
Era só o que faltava, o carro estacionar no elevador do nada. E dá um tiro também, né, cara?
Já olha, aparece na porta do elevador, né?
E depois a gente tem a partezinha final ali da cobertura do prédio, que tem aqueles carrinhos de hotel que vem na sua direção também, e repete um monte de chefão, e a gente tem um confronto final com o Mr. X, né? Que é até uma coisa interessante, porque quando você vai enfrentar ele te oferece, né, pra você passar pro lado dele, né, no sindicato do crime.
Isso, inclusive, gera dois finais diferentes, né?
Uhum.
Gera a opção de você ter dois finais diferentes. Porque se um responder sim e o outro não, Vocês têm que lutar um contra o outro antes de lutar contra ele, né?
Exatamente. E se você botar sim, pra quem tem o dedo nervoso aí, que fica passando os diálogos todos...
Apertando, né?
Se você botar o sim, ele abre o chão e tu cai na fase da fábrica de novo, que a fábrica é no primeiro andar desse prédio que você sobe. Então você tem que passar pela fase da fábrica de novo, do elevador de novo, da cobertura de novo pra poder enfrentar ele, cara. É inferno. Mas é isso que o Sidão falou, porque você tem final alternativo também, né, cara? Se você, tipo, passar pro lado do crime, no final aparece o personagem sentado lá na cadeirinha. Mas aí no final é aquela loucura, né, cara, de enfrentar o Mr. X com um monte de inimigo da tela mais rápido e passa pra um lado pro outro, te dando tiro. Pô, que inferno, cara. Aí é pra perder ficha mesmo. Ficha não, né?
É, continue. Eu tinha dificuldade com essa fase porque ela sai totalmente do padrão, né? Não é da esquerda pra direita, né? A transição do personagem. É da direita pra esquerda. Nossa, é uma bobeira, mas pra me acostumar com isso no começo, eu falei, caramba, cara.
Mas dentro da construção do prédio faz sentido, né? Porque você vai pra direita dentro do prédio, pega o elevador e vai pra esquerda.
Sim.
Né? Você tá no final ali da parada.
Causava um pouco de estranheza, né? Não é natural.
Ah, não fui o único, então.
Mano Beto, vou falar um pouquinho da trilha sonora aí?
Opa, vamos falar, né? Porque eu vou te falar que a trilha sonora, longe de fazer com que o jogo só seja vendido por isso, não. Mas ela colaborou para ser um diferencial. Porque até quem não é muito familiarizado com o jogo, as pessoas ouviam, né? Porque é muito atípico aquele tipo de música para a época. E a sua influência, ou não, né? A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Do sucesso da, pelo menos na maior parte do mundo, né? Que era a Dance Music e suas vertentes, né? Os seus subgêneros, né? E o Yusuke Kojiro, né? Que é um dos compositores japoneses mais famosos, né? Principalmente nessa época, era jovem, então ele frequentava essa cena, né? Ele ia nas danceterias, no Japão bombava muito essas danceterias, e era clara a influência dele.
Irmão, podia estar no baile ouvindo Double U, emendava no Streets of Rage, ninguém ia perceber,
todo mundo ia perceber, né? Tipo,
Double U.
Vamos que vamos! E por aí vai. E eu acredito que o Streets of Rage, ele tem seu charme na trilha sonora, porque é muito incomum um beat up ter uma trilha sonora dessa. Vamos ser sinceros, alguém já jogou antes de Streets of Rage algum jogo com uma trilha sonora tão dançante como essa?
É verdade,
porque
cara.
Até quem não é familiarizado bate o pé, ou quem já ouviu uma sonoridade parecida, porque ele se inspirou em muito, né, em artistas da época, quando houve, porque foi quando eu joguei em casa até na primeira vez, quando eu comprei o Mega, porque eu joguei primeiro na locadora, quando eu consegui comprar o Mega, eu aluguei o Studio Safari pra jogar, o meu irmão falou, quem ligou meu som? Bravo, porque ele tinha o disco do Enigma, que é uma das influências do Yuzo, e do Black Box. Aí eu, não, vem cá. Ele, caramba, tá saindo daqui. Eu falei, é, a trilha sonora do jogo. Mas isso é porque ele, né, ele discotecava alguns lugares e tal, então ele conhecia, né? Mas mesmo quem não conhecia, ficava muito deslumbrado com isso, né? E no primeiro jogo, eu ouso falar que o Yuzo provou que gosta muito, né? E era um grande fã de uma banda de Italo Dance, né? Que é a banda de Dance Music da Itália, assim que a gente chamava na época.
Locomia?
Chamada Black Box.
Achei que fosse Locomia.
O Black Box praticamente... Tem outras influências? Tem, mas Black Box, o álbum Dreamland, lançado em 1990, tem até alguns singles lançados antes, né? Por volta de 88, 89. Mas o álbum foi lançado em 90. Ele foi uma das fontes de inspiração, ou não, né? Porque é uma coisa polêmica, né? Hoje em dia, de Yusuke Kojiro na composição do primeiro Streets of Rage.
Opa, cortei essa parte. Streets of Rage.
E é um álbum muito bom. É, tanto que quando o Márcio falou que jogou, eu também joguei um pouquinho e ouvi o álbum, porque é incrível a sonoridade. Se você ouvir o álbum do começo ao fim, você vai sacar na hora. Nossa, essa faixa inspirou a faixa da fase tal. Nossa, essa daqui foi da tal. Eu acho que a única música que não é do álbum, mas que também é muito emblemática da época e também foge um pouquinho da Dance Music, que é da última fase, né, do Corredor, que ela é inspirada numa música do Max Priest, que é um cara que misturava Dance Music com reggae lá no início dos anos 90. É bem semelhante. E essa semelhança toda, né, que, não sei, às vezes... Vale a pena ouvir hoje, comparando, que chega a ser chocante.
Dá pra botar ali nas opções de soundtest e deixar rolando, cara, enquanto faz as coisas em casa ou não?
Eu fazia isso quando não tinha MP3, eu fazia isso.
Existe uma linha muito tênue
entre inspiração e plágio, né?
Caraca, Oda, vamos mudar de assunto.
Não, calma, não, calma, não tô falando nada. Tô falando que existe uma linha muito tênue. E assim, mano, ele flerta muito ali entre cópia e inspiração, né?
Uh-huh. Vale. Olha, Oda, eu vou, assim, eu adoro a trilha sonora. Eu, assim, o trabalho do Yuzo como um programador, porque esse cara trabalhou com Mega Drive de uma maneira absurda. O trabalho do Yuzo referente ao trabalho como um programador musical, cara, incontestável.
É sensacional.
Agora,
mesmo.
Eu tenho que contar, a minha opinião corrobora com a sua, assim, porque ouvindo faixa a faixa, você fica, nossa, e aí? É inspiração? E os japoneses não é a primeira vez que fazem isso, né? Nesse sentido, né? A gente já comentou até do Mario, né? Com a Koji Kondo, com a composição da famosa tela do Kano, né?
Isso que ninguém fala.
Não, a gente falou no podcast do Mario. Você até trouxe pra mesa. Não, você trouxe pra mesa,
pô. Eu não, cara. Jamais.
Eu sugiro, quem tá ouvindo, ouça. Tem um álbum no Spotify, chama Black Box, né? A banda. Dreamland é o álbum. Ouça faixa a faixa e vai jogar o Season of Age 1.
Um dia dá pra gente fazer um episódio aí só do Yuzo Koshiro, só da série sonora dele, do trabalho, fica bacana.
Ele tem uma marca que ele deixa em cada jogo que ele trabalha.
Uh-huh.
Então, por exemplo, você pega o Streets of Rage, o The Revenge of Shinobi também, que ele participou.
Puta, né? Foda, cara.
O próprio ActRaiser, né? Enfim. Ele tem uma batida, um jeito de fazer a arte dele, que a música dele é uma arte, né? Não tem como a gente deixar de mencionar isso. Mas ele deixa a marca dele nos trabalhos que ele tá, né? Então a gente percebe a qualidade do som dele nos jogos que ele participa.
Com certeza. A gente pode falar aqui rapidinho das versões que tiveram, que ele ganhou uma versão de Game Gear, Master System. Jogável? Dá pro gasto essa versãozinha? Dá pra se divertir?
Pô, do Master é simpática pra caramba, cara. Porra, é uma versão caramba.
Eu tive Master, mas eu nunca tive contato com ela. Fui ter, tipo, vendo o emulador depois por curiosidade, mas...
Bonita ela é pro Master, cara. Bem bonita, cara.
O único problema é chamar a polícia, né? Não era prático por causa do controle. Como o controle não tem pause, você tinha que pausar o console e apertar o botão. Então não era muito prático. Mas tirando esse detalhe, olha que versão, cara. Que versão feita com carinho, cara.
Pode crer,
é mais
cara.
Real, né? Possível, porque pra chamar a polícia não é tão fácil assim.
Tem que ganhar um telefone, né?
Quero um 90. Pouco de
paciência. Além disso, cara, essa é uma versão do Streets of Rage pro Sega CD, numa coletânea chamada Sega Classics Arcade Collection.
Muito legal.
E aí tinha Golden Axe, Super Monaco GP, Columns, The Revenge of Shinobi e o Streets of Rage. O legal dessa versão é que o som dela ainda é melhor do que a versão do Mega Drive.
Não tem aquela rouquidão das vozes, né?
A música também dá uma melhorada, mas as vozes você consegue ver nitidamente ali, fica bem mais limpo, sabe? Outro trabalho. Cara, é uma versão que eu tenho muito carinho aqui que eu queria falar, é a versão do 3DS, porque é uma versão que ela não é virtual console, ela é feita para o 3DS mesmo, e dá pra você ativar a opçãozinha de você usar o 3D do fundo e tal, e fica muito legal, cara,
Muito legal mesmo.
Ficou muito bom essa versão. Saiu uma levinha, né, cara, acho que saiu o Sonic também nesse esquema.
Sim, saiu o Sonic 1, 2, o Outrun... Shinobi 3, né?
Super Rengon também saiu. Vale muito a pena, cara. Porque é a versão do Mega Drive, só com esse diferencialzinho.
Uma coisa importante, o Streets of Rage, cara, ele é o quinto jogo mais vendido da história do Mega Drive.
Caraca.
Deu muito, muito, muito. Ele tá atrás só de dois Sonic, né? Como não pode deixar de ser, Sonic 1 e 2.
Uhum.
Do Aladdin, do Mega, que é um jogaço.
Aham.
Uhum. E do Mortal Kombat também, que vendeu horrores, né?
Sim, sim. E aí, se a gente tirar aí o Sonic 1 e 2, que tiveram um bundle, né? Então, a gente coloca, dá pra botar ele mais pra frente ainda aí nisso aí.
É porque teve acho que o Sonic 2 teve mais bundle, porque ele é bem disparado na frente dos outros.
Uhum.
Sim, sim.
Até mais do que o Sonic 1, ele tá bem na frente, alguns milhões na frente.
É porque o Sonic 1, ele saiu uma época limitada, depois ele voltou naqueles cartuchos de coletânea, né? 10 em 1 e tal. E aí não deve contar pra isso aí, não sei. Mas agora a gente não podia deixar de comentar o Streets of Rage 4, que tá pra sair na semana que vem, né? Que a gente tá lançando esse podcast aqui. Então vai sair no dia 30 de abril de 2020. Pessoal, expectativas lá no alto, eu já vi aí que vai ter todos os personagens, cara.
Inclusive vai ter o visual clássico, né? Você vai poder jogar com o bonequinho pixelizado no meio do cenário novo, né?
Sim, sim.
Então, pelo que eu entendi, os personagens antigos vão estar iguais os antigos mesmo, né? De pixel.
Não, todos.
Ah, que legal, cara. Eu não sabia não, que maneiro.
Você tem a Blaze do 1, o Axel do 3, né? Você escolhe.
Eu não gosto muito disso, cara. De, tipo, você jogar com boneco pixelizado num cenário renderizado.
Eu
normal,
também não.
Entendeu? Eu fico um pouco perdido, cara.
Ah, deixa o boneco ser o que ele quiser, irmão. Se ele quiser ser pixel, deixa ele ser pixel.
Eu vou concordar com o Sidão, falando tecnicamente.
Uh-huh.
Mas nostalgicamente falando, ah, se é que existe essa palavra, se não existe, vamos inventar agora no Warpcast. Foi um, aquele trailer foi um desmanche só, eu chorei. Principalmente na parte, né? É jogue retrô, ouça retrô. Que aí você pode também jogar.
Eu sou muito emotivo, né, Mano Beto?
não é muito critério, né, cara?
Eu sou tão emotivo que eu não nasci chorando, né? Foi ao contrário, né? Porque quando o médico olhou pra mim, ó, esse não vai nem chorar, porque só depois ele vai ver como que é a vida. Então, deixa eu sorrir agora. Então foi ao contrário, nem nasci chorando. Nasci sorrindo, pra depois chorar.
Mas isso, esse recurso, já é um recurso que tinha sido usado no Wonder Boy The Dragon's Trap também, né? Que você pode mudar todo o cenário e a música pro antigo, eles resolveram colocar isso aí como um recurso extra, né? Quem não gosta...
Sim, sim. É, na verdade, não deu tempo, né, Jota?
Não deu tempo de botar...
É, ia fazer igual do Dragon's Trap, mas não rolou. Falei, mano, deixa só os principais aí, os personagens, e vamos falar que isso aí é só um ato de nostalgia.
Uhum.
E vai sair da forma retrô, né? Não vai ser nada em 3D, mas de um...
Graças a Deus, né, cara?
Graças a Deus.
Sim, sim, assim, um bom e velho arcade tradicional, né?
Aham. Uhum. Ô, Skir, você pretende pegar ele aí logo no... de cara ou vai esperar um pouquinho pra jogar depois?
Eu vou esperar o meu irmão comprar, porque meu irmão tem um PC Gamer e tudo mais, aí ele compra e eu jogo com ele.
Boa. Igual o JP, que é PC Gamer também, 4K.
Pô, me respeita, cara. PC Gamer o quê? O Márcio vai pegar ele também, cara? Ou vai esperar um pouquinho?
Rapaz, com certeza vou pegar, rapaz.
Maneiro.
Mas voltando só um pouquinho na questão das artes, é assim, realmente tem essas duas características aí. São dois padrões de artes que são diferentes, né? Então, a gente tem a imagem que é vetorial, aquele desenho principal, né? E a opção de você mudar para pixelizada, para pixel art. Mas o interessante que eu achei é a opção que eles deixaram para você fazer. Sim. Eles não bateram o martelo, ó, vai ser desse jeito e vai ser daquele outro. Por quê? Eles se resguardaram justamente desse público mais retrô, como nós aqui. Então, se saísse de uma forma amplamente vetorial, a gente ia falar, poxa, que pena que não saiu, né, pixel art, né? Aí... ia ter um povo mais saudosista que ia comprar, eu sou um deles, claro. Mas ia ter aquelas pessoas, poxa, não vou comprar porque não era o que eu jogava na minha época, né? Então acabou sendo estratégia de mercado. Então achei super interessante essa opção que eles deixaram aí pra voltar ao pixel art, né?
Uhum.
Bem legal. Mas eu pretendo comprar, assim que sair, já tô de olho nele aqui.
Essa semana eles anunciaram que ele vai sair pra todas as plataformas a $25. Ainda não tem preço oficial no Brasil, né?
A cotação tá R$7, então fazendo as contas rapidinho.
É, pois é, tem
5.500,
né?
Bom, sabendo mas, dessa informação, então, que o Sidão... Então eu vou esperar, então, um pouco mais.
É, eu vou esperar sair na Plus em 2025.
Mas ele vai sair pelo Game Pass, né?
Vai sair no Game Pass.
Vai sair no Game Pass, mas eu acredito, cara, que quando ele chegar no Brasil oficialmente, né? Inclusive, ele vai sair com um texto em português, né? No Brasil.
Sim,
da
sim.
Hora.
E eu acho que eles não devem fazer uma conversão pra um, não, cara. Principalmente na Steam, eles devem dar uma baixada no preço.
Eu também acho, cara, porque isso aconteceu com o Monster Boy. Ele saiu no dia, assim, na conversão. Eu falei, meu Deus! Aí, de tarde, eles corrigiram o preço e eu comprei de tarde. Mano, Beto, game over?
Não, ainda tem continue.
Continue.
Então vai lá, Mano Beto, manda tua dica aí.
Bom, vou indicar a trilha sonora, já tinha comentado dela hoje. A trilha sonora do grupo Black Box, o nome do álbum é Dreamland. Tem no Spotify, no Deezer, enfim, nas plataformas musicais de streaming. É muito fácil encontrar.
Vai, Esquias, manda aí a tua.
Eu tenho uma indicação que é pra você que é fã da SEGA e ainda não conhece a Rádio SEGA, vai lá conferir. Ela parou as atividades, mas todo o arquivo está disponível e eles tiveram um programa por 2 anos que era o Streets of Rage Radio. Então, era um programa de 1 hora semanal com músicas dos jogos e remixes das músicas.
Legal.
Fala, Oda, tem alguma aí?
Pô, cara, não tenho nada para indicar não, mas eu queria fazer um pedido aqui para que o pessoal joguem, tá? Que joguem bastante Streets of Rage 4 e eu espero que ele faça muito sucesso, porque com isso vai reviver todo o sucesso e a aura do Beat'em Up.
Uh-huh.
E você pode ter certeza que as empresas vão começar a fazer mais remakes e jogos originais desse estilo que a gente tanto ama. Então, não pirateiem, crianças. Comprem a versão original.
Posso fazer um adendo?
Claro.
Se você ainda não viu o filme do Sonic, vá assistir. E aí você pergunta o que tem a ver uma coisa com a outra. Porque os direitos de Streets of Rage para virar série ou filme estão com uma produtora chamada Circle of Confusion. Essa é uma das produtoras da série de The Walking Dead.
Caraca.
E ela tem os direitos de Streets of Rage e Altered Beast.
Nossa,
mano. Já pensou, cara?
Faz uns 6 anos que eles compraram os direitos e não fizeram nada até agora. Então, se eles virem que um produto relacionado à SEGA vai bem em outra mídia, eles encaram melhor.
Maneiro, cara. Boa, dia, gostei. Fala aí, Márcio.
Então, eu vou recomendar o SEGA Heroes, que é um joguinho pra celular bem interessante aí da SEGA, onde os personagens de Streets of Rage fizeram a última aparição antes do Streets of Rage 4, se eu não me engano. Então vale a pena aí dar uma conferida. É um jogo de puzzle bem simples, mas vale por ter os personagens de Streets of Rage lá.
É muito bom, cara. É tipo um Candy Crush, só que os personagens se batem. É bem legal, cara.
É tipo um Puzzle Fighter, né?
É.
Os personagens, sim, da SEGA. É bem legal.
Exato. A única pena é que o SEGA Heroes acho que vai ser descontinuado aí mês que vem. Mas então corre que dá tempo de jogar ainda.
30 dias aí.
Fala, Sidão.
Cara, eu vou indicar uma coisa que eu vou deixar o link no post aí.
Ah, cara, não é reality show de novo não,
não,
né, cara?
Não é não, cara. Não é não. Tem um reality show novo aí da Netflix, mas não é não. Que é muito bom, inclusive. É o seguinte, tem um curta chamado Beat'em Up, de 2008, que era uma tentativa de fazer um filme inspirado nos beat'em ups de videogame. É meio fracassado, as brigas até que são interessantes, se você ver, né? É um curta de 6 minutos, eu vou mandar o link pro JP colocar no post. Mas é bem interessante, cara, você vê as ideias que eles tiveram pro filme, né? E algumas coreografias de luta, que eu acho que funcionariam num filme, né? Só precisa ter um enredo um pouco melhor.
Os caras comem lixo, Sidão?
Ah, não come frango no chão, né? Ele é basicamente feito de coreografias de luta, mas bem inspirado no, nas lutas dos beat'em ups de videogame.
Da hora. Muito bom. Então é isso, pessoal, vamos chegando aqui ao final de mais um ARPcast. A gente falou de Streets of Rage, tô feliz pra caramba, tô doido pra jogar o novo, vamos ver como é que vai sair esse preço, pra gente poder se divertir bastante aí nessa franquia que tava tanto tempo abandonada, né? E antes de encerrar, tenho que agradecer aqui a presença do meu amigo Vinícius Schiavini. Schias, brigadão aí, cara.
Pô,
e fica à vontade pra fazer teu jabás, cara.
Bom, eu sou chefe de conteúdo da Combo Conteúdo, que você pode conhecer em comboconteudo.com, e meu Instagram e meu Twitter, @schias, S-C-H-I-A-S. Eu espero que você vá conferir. Eu tô sempre produzindo algumas loucuras aí. Logo mais, minha irmã e eu vamos começar umas tirinhas também.
Ó, que legal. Então é isso, ó. Os links pro Continue e pro que o Skias falou agora vão estar em warpcast.com.br. Então, não deixa de ir lá e seguir o cara nas redes sociais e conhecer o conteúdo da Combo, que é bom demais. E agradecer também aqui a presença do meu amigo Márcio. Márcio, brigadão aí, cara, por ceder o teu tempo aí pra participar desse episódio, cara. Valeu mesmo. Quiser fazer um jabá aí do teu trampo aqui no episódio, um alto jabá, né, praticamente. Fica à vontade.
Isso, rapaz. Não, eu que agradeço, gente. Obrigado aí pelo convite. Gostei muito de estar aqui conversando com vocês. E contem comigo, vocês precisarem aí, né? Na Warp Zone eu trabalho como revisor, né, de textos, e agora na parte editorial também. Então, vim alguns textinhos meus aí, principalmente no mercado de desenvolvimento de games. Então, pode esperar que tem coisa boa aí.
Então é isso, ó. Vou deixar os links aí pras postagens, pros textos do Márcio lá em warpcast.com.br também. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Vocês já sabem, não dá stop, porque agora tem a leitura dos comentários do último episódio. Valeu, pessoal!
Tchau!
Fala, pessoal, aqui é o Oda Lemos na leitura de comentário de hoje do episódio 80 sobre Backlog. Antes de começar a nossa leitura de comentários aqui, eu queria lembrar vocês que nosso amigo JP Moraes participou do Zoneando Podcast número 206, lá com os nossos amigos do Zoneando. E o tema foi especial 30 anos de história do Super Nintendo. Cara, deve estar imperdível. Eu ainda não ouvi, mas tá no meu backlog aqui de podcast e eu tô louco pra ouvir. E você, se quiser saber como que foi esse bate-papo gostoso, entra lá no www.zonae.com.br que você vai se divertir demais, eu tenho certeza. Queria falar aqui também sobre o último episódio da primeira temporada do Este Jogo Me Lembra, o episódio 8. É um episódio especial de fim de temporada. E lá o Mano Beto vai se despedir, fazer alguns agradecimentos e também teremos uma participação especial e uma grande novidade para a próxima temporada do Extra Zone. Se você ainda não conhece, acessa lá o nosso novo feed, o Extra Zone, que lá tá tendo a primeira temporada do Este Jogo Me Lembra. E Mano Beto, eu não consegui participar dessa temporada aí, mas na próxima eu quero participar, hein? Tô cobrando em público aqui, quero participar da segunda temporada. Então vai lá e acessa o nosso feed Extra Zone, porque o episódio já está no ar. Queria fazer uma indicação aqui também de um novo canal do YouTube, o Cama Voadora, do nosso amigo Léo Oliveira, ou Léo Breakover, como ele também é conhecido. Esse canal é dedicado ao universo do Dragon Quest, cara, é feito de fã pra fã. Corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz tudo aquilo que os youtubers pedem pra vocês fazerem, beleza? Se você sentir a falta de um lugar especial, rico em informação sobre Dragon Quest, você acabou de achar, cara. Vá lá então no Cama Voadora e veja todo o conteúdo que nosso amigo Léo Breakover está fazendo pra gente, beleza? Ah, e antes de começar aqui, ó, eu consegui com exclusividade o backlog de todo mundo que participou do episódio, tá? Vamos lá, ó, começar com a Andrea. Ela tem no backlog dela Doom Eternal, The Witcher 3, Bloodborne, Sekiro, The Messenger, Dragon Age Inquisition, Metroid Prime Trilogy, Metal Gear Solid 4, Nier Automata, The Legend of Zelda, Oracle of Age, Seasons. André, quando você for jogar o The Messenger, até sugiro que você suba ali do lado do The Witcher, que dá pra jogar ele sempre paralelo com outro jogo um pouco maior. Foi o que eu fiz, eu terminei e, puta, é bem legal. Aliás, terminei semana passada. Esse jogo é muito bom, quem não jogou, põe aí no backlog que vale a pena. Vamos lá do nosso querido JP Moraes, Lego Senhor dos Anéis, Road Redemption, Modern Russia Blitz, Star Wars Knights of the Old Republic 2. Caramba, não jogou ainda esse? Caramba, Jota. Guilty Gear XX Ascent Core Plus. Jogaço. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Hollow Knight. Aragami. Yooka-Laylee The Impossible Lair. Guacamelee Super Turbo Championship Edition. Esses foram os 10 jogos do JP. Acredito que tenha muito mais, né? Mas a gente restringiu em 10 aqui só pra gente não ficar uma hora falando do backlog de cada um aqui. Agora o nosso amigo Felipe, o backlogger. Vamos lá, ele começa com Record, Assassin's Creed Chronicles China, Final Fantasy XV, Westland 2, Dragon Age Inquisition, Metro 2033 Redux, Bayonetta, Fire Emblem Fates Conquest, Blazing Chrome, Yogro Battle 64, agora do Mano Beto, Octopath Traveler, Mario Odyssey, Fire Emblem Three Houses, Zelda Butts? Acho que mandou errado, hein? Não, eu que sou meio burro mesmo. É Zelda Breath of Wild do Switch, né? O Bafo do Selvagem. Luigi's Mansion 3, Final Fantasy VII, Ori, Link to the Past e Rayman Legends. O pessoal tá caprichando nesse backlog, hein? Ó o meu aqui. The Division 1, Hellblade, Senua's Sacrifice, Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda The Breath of Wild também, A Plague Tale Innocence, tô louco pra jogar esse jogo, Disco Elysium, Uncharted 4, Katana Zero, Gris e Shadow Tactics. Agora vamos pro backlog do Sidão. Yakuza Kiwami, Zelda Breath of the Wild, Trials of Mana, Devil May Cry 5, Hellblade Senua's Sacrifice, Days Gone, Control, né? Não sei como se pronuncia, Red Dead Redemption 2, Far Cry New Dawn e Uncharted 4. Caramba, é bem parecido com o meu, hein, Sidão? Caramba, então os jogos aqui em comum, cara. Inclusive o Control eu tô afim de jogar também, só que tá mais pra baixo no meu backlog. É isso aí, galera, só jogar. Vamos ver se daqui um tempo a gente consegue revisitar esse tópico aqui e ver quem teve mais avanço, beleza? Agora sim, vamos para a leitura dos nossos comentários. Lembrando que se você quiser ter o seu comentário lido, é simples. Entra lá no www.warpcast.com.br, escuta seu episódio e vai lá nos comentários e deixa aquele comentário maroto para a gente ler aqui, beleza? O pessoal tava falando que eu tava lendo em ordem errada nos comentários. Eu vou começar do jeito certo aqui, tá bom? Vamos lá, nosso primeiro comentário é do Ale Mouta. Gostei muito desse cast. Quando vi o tema, já coloquei como primeiro na minha backlog de podcast. Caramba, JP, tive a mesma experiência com o Metal Gear 5. Descobri que não sei ser stealth. Desinstalei. E ele põe aqui, ó, meu backlog. Mario Sunshine, nunca tive um GameCube. Nem tive sucesso emulando. Tem um Retropie, será que consigo colocar ele lá? The Last of Us, Left Behind, do PS4 e Destiny 2. Jogo que saiu do meu backlog recentemente. Infamous Second Son. Platinado. Porra, parabéns, cara. Parabéns. Pô, Ale, valeu pelo seu comentário aqui. E, pô, você e o JP, vocês precisam jogar um stealth de verdade, cara. Vocês precisam jogar Splinter Cell, cara. Na minha opinião, um dos melhores jogos de stealth que tem, tá? E, assim, pega o primeiro jogo, o Splinter Cell. Consegue na Steam aí. Ou acho que tá na loja da Ubisoft também, no Play. Cara, é simples o jogo e é o stealth raiz, cara. Você é o agente, os caras vão te ensinar a usar os seus aparatos e como se comportar nos ambientes. O tutorial já é
entrega o jogo, assim, de uma forma que, cara, você fica expert em stealth, cara. Então vai lá e dá uma jogadinha. Depois vai jogar uma Metal Gear e uns outros aí. Ah, Mario Sunshine, putz, não vai rodar no seu Pi, não, cara, no RetroPie. Não vai rodar, infelizmente, tá? Vai ter que jogar... tentar emular, se for o caso, no PC mesmo. Se não conseguir, o Wii, cara. Pega o seu Wii que ele roda, sim, o Mario Sunshine. E, putz, a título de curiosidade, é bom, cara. É bom jogar Mario Sunshine. Não é o melhor Mario. É um dos mais diferentes, só que é muito divertido também. E usa o controle do GameCube de uma forma espetacular, cara. Recomendadíssimo. Assim como The Last of Us Left Behind, cara. Assim, se jogou o primeiro título, tem que jogar essa DLC, porque complementa a história e enriquece ainda mais as características da personagem do jogo, no caso a Ellie. Cara, um forte abraço, boa sorte no seu backlog aí, e depois manda um salve pra gente dizendo se você terminou ou não, beleza? E o nosso próximo comentário é do nosso querido Léo Breakover, aproveita que é de graça, Léo. Vamos começar a cobrar, tá ficando famoso, hein? E ele começa assim: também fico no mural da vergonha quando o assunto é backlog. Pra se ter ideia, ActRaiser 2 está na minha backlog já faz mais de 10 anos. Sou fãzaço do primeiro jogo, prometi que terminaria o segundo, mesmo achando inferior. Mas até hoje não obtive sucesso. Também sofro com o fato de rejogar muita coisa e torrar tempo com alguns jogos online. No mais, como sempre, continue com esse maravilhoso trabalho. Grande abraço, galera. Ô, Léo, meu querido. Pô, cara, não somos os únicos, então... Acho que a grande maioria, né, cara, das pessoas aqui tem jogo que põe ali do lado pra jogar e vai colocando outros na frente, nunca joga. Mas é o que eu sempre digo, tem que jogar o que o coração mandar, tem que se divertir. A gente não pode se sentir obrigado a jogar um jogo só porque a gente separou pra jogar, né? Valeu pela força, cara. Um forte abraço e até o próximo comentário, hein? Fábio Pacheco Alcântara, o nosso grande Fabão aí, parceiraço. Poxa, Bruxeiro 3, o legal são as sidequests. Ali que vai conhecer toda a ambientação do mundo em que o jogo se passa e ter uma imersão muito grande. Nem precisa jogar os outros dois, o terceiro vai explicando tudo, nas falas dos personagens e na build de cada um. Terminou sozinho, né? Quando isso ocorre, é que quis ficar com as duas, a morena e a ruivinha. E Yakuza 2 vale a pena jogar a versão do PC. Esse papo aí está mais para manias envolvendo jogos. Ele dá uma risadinha aqui. Spoiler de jogo? Esse papo ficou bem barra pesada. Falando com mais seriedade, eu não me importo em jogar um jogo muito depois de lançar ou anos depois. Jogo para apreciar e curtir o que o jogo tem para oferecer, e quando um jogo é muito bom, é na linha do que foi falado pelo JP. Rejogar é bom porque se vai percebendo outros detalhes. Essa visão ou comportamento de linha de produção para jogar, eu fico com muitas ressalvas. Como solicitado, eu ainda preciso jogar Divinity Original Sin 2 Definitive Edition e Yakuza Kiwami 2. Ah, então quer dizer então que o JP é guloso. Quis ficar com a morena e com a ruivinha e acabou sozinho. É o que diz, né? Quem muito quer, nada tem. É como eu disse anteriormente, Fabião. Você se sentir obrigado a jogar um jogo só porque você separou ele é meio ruim, né? Acho que você tem que jogar o que o coração mandar mesmo. Como eu disse no episódio, tá com vontade de jogar um jogo, vai lá e joga. É bom você ter o backlog pra você se organizar. E também pra puxar um jogo que você tá afim de jogar algo diferente, ou aquele jogo que há tempos você ouviu falar ou te indicaram e você não deu oportunidade, ele vai estar lá separadinho pra você jogar. Aí funciona bem. Cara, um forte abraço e até o próximo comentário. Vamos para o próximo comentário aqui. Ângelo Escabuzzi, ô Angelão, um forte abraço aí pra você, cara. Tá sempre apoiando a gente aí, tá maratonando nossos episódios aí. Legal pra caramba, hein? Antes que eu me esqueça, vou começar esse comentário com uma recomendação de filme. Reine Sobre Mim, com Adam Sandler. Não é comédia. Lembrei desse filme por causa da sugestão da camisa para Andrea com o tema Matando um Boss por Dia. No filme, o personagem Adam Sandler enfrenta grande dificuldade financeira e, ao ser questionado por um amigo sobre como anda a vida, ele responde: matando um gigante por dia. A grande sacada, leve spoiler, ele diz aqui, hein? Se dá quando percebemos que ele não está usando uma metáfora, e sim, literalmente, matando um gigante por dia. Só que no jogo, Shadow of the Colossus, do PS2. Assistam. Falando de backlog, eu nem sabia que existia esse termo. Dá cá um abraço, Mano Beto. Eles querem aqui. Vamos dar um abraço coletivo agora no Mano Beto, todos. Mas agora que vocês plantaram essa semente, ferrou, manos. Eu tenho 47 consoles. Caraca. Todos com muitos jogos. Já nem ligava tanto para alguns jogos que haviam passado em branco. Mas agora despertaram um sentimento de dever com meus consoles antigos. KKKKK. Claro, que mesmo sem saber da existência do termo, sempre temos games que deixamos reservado para mais tarde, no meu caso. E já respondendo a pergunta que foi feita no final do cast, são Shenmue, Zelda Twilight Princess e Secret of Mana. Parabéns a todos pelo conteúdo que com certeza trouxe muita informação para muita gente que também não sabia da existência desse termo. Abraço a todos. Pô, cara, valeu, cara. Um forte abraço pra você também. É sempre uma honra ter você e todos os nossos outros ouvintes compartilhando seus pensamentos, opiniões, até um pouco da vida de vocês aqui nos nossos comentários. Cara, alguém me falou desse filme, cara, do Adam Sandler, que tinha essa parada do Shadow of the Colossus, mas eu não sabia o contexto. E você explicando aqui, cara, sensacional, cara. Eu vou patentear essa camiseta aí que eu falei no programa. Vou vender, vou fazer uma arte, vou colocar aqui no comentário pra vocês. Se vocês aprovarem, a gente começa, eu, né, no caso, começa a fabricar aí. Começa a sortear, né, quem sabe. Uma camisetinha dessa é bem bacana. Putz, cara, 47 consoles. É um favor que a gente tá fazendo pra você, de plantar essa sementinha aí do backlog, porque é uma forma de você ligar os seus consoles antigos, né? Eu imagino que muitos deles você não liga, cara. Eu devo ter, acho que 7 aqui. Tem uns 2 ou 3 que eu não consigo ligar porque não tenho tempo ou por outros fatores, né? Mas é bom, cara, você pegar e dar uma ligadinha. E se você tem 47 consoles, eu imagino tanto de jogos que você tem pra eles, seja digital, seja físico. Ó, em breve eu vou lançar um aplicativo aí de backlog que vai ajudar todo mundo, tá? Não vou cobrar, não. Vou botar lá na lojinha lá pra vocês baixarem, pra gente se divertir e montar o nosso backlog. Quem sabe futuramente ele também não ganha algumas versões online. Ângelo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu comentário aqui e até o próximo, hein? Isaac Eder, grande Isaac. Buenas, salve para todos e todas. Backlog eu não tenho, mas tenho dor na consciência. Alguns games que tenho e nunca joguei, uma hora eu consigo jogar. Mas também tenho essa doideira de rejogar games que sou apaixonado. Por exemplo, Donkey Kong 1, 2, 3, Castlevania Symphony of the Night, entre outros. Agora, tem alguns games que tenho que jogar. Legend of Mana, Final Fantasy 9 e 10, entre outros. Dandcast, parabéns, moçada. Ô, Isaac, dá um abraço aqui, mano. Donkey Kong 1, 2 e 3 tem que jogar todo semestre, cara. É obrigação. Todo amante de videogame tem que jogar pelo menos 3 vezes por ano esse jogo aí. Que é cruel, né, cara? Porque quando a gente se apaixona por um jogo, uma trilogia, que no caso Donkey Kong, a gente gosta tanto que a gente quer revisitar esses clássicos, não tem jeito. E ao contrário do Sidão, que não joga nada, eu acho que 99% dos gamers, cara, quando se apaixona por um jogo, fica jogando ele mais vezes. É um jeito, não tem o que fazer, cara. Eu mesmo teve uma época que eu jogava Donkey Kong todo ano, cara. Todo ano eu ia lá e jogava Donkey Kong. É um jogo que marcou minha infância, cara. Acredito que a sua também. Um forte abraço pra você, Isaac, até o próximo comentário, hein? Nosso próximo comentário é do nosso camarada André Teixeira. Excelente pauta. Interessante pensar como antigamente a gente não tinha backlog porque não tinha tantas opções para jogar. Era o que a gente ganhava 1 ou 2 vezes no ano e os cartuchos alugados no final de semana. Mesmo se o jogo não era tão bom assim, a gente jogava ele porque era o que tinha. Por isso ficávamos tão bons em jogos que hoje achamos bem mais difíceis. Hoje o acesso a jogos está muito fácil. Quem tem um Xbox One, então, está sempre recebendo pilhas de jogos na cara. Às vezes ligo o videogame, vejo aquele tanto de jogo e penso, poxa, não tem nada de jogar. Deve ser a mesma sensação das mulheres quando abrem o guarda-roupa e dizem que não tem nada para vestir. Puta, pode crer, cara. A verdade é que, com tantos jogos que acumulamos, não sabemos por onde começar. Para citar alguns, estou com Ace Combat 7, My Friend Pedro, Rayman Legends e até Battletoads do Nintendinho, que um dia quero terminar. Ainda fica o questionamento, como administrar para que a jogatina siga sendo só diversão e não pareça trabalho ou cause aflição? Grande abraço a todos. Grande abraço, André. Cara, é verdade, mano. Mulherada abre, né, a roupa, fala, guarda-roupa, né, e fala, caramba, não tem nada pra vestir, não tenho roupa nenhuma, não tenho sapato, e tem uma cacetada de coisa pra usar, né. Acho que a gente se encaixa muito bem nesse quadro aí, cara, porque você abre hoje, por exemplo, aí eu ligo o PS4 e olho lá um monte de jogo que tem pra jogar e falo, putz, não tem nada que eu queira jogar. É o que você falou, são tantas opções hoje em dia que a gente não fica, é igual Netflix, cara. Quem é que não senta na frente da televisão, coloca lá o Netflix ou a Amazon, qualquer outro streaming, serviço de streaming de vídeo, e fica só passando o título, cara. Fica só passando o título. O nosso camarada André Sante, o grande humorista André Sante, na live da Warp Zone, ele falou que ele liga o Raspberry Pi dele só pra ficar zapeando o título, cara.
Ele disse que tem o pessoal que faz isso com a Netflix, e ele faz isso no Raspberry Pi, fica passando os títulos retrô lá, e consequentemente ele vai acabar jogando um ou outro. E isso acontece com a gente também, né, cara? A gente fica navegando nos títulos e acaba não jogando, e às vezes a gente até perde mais tempo procurando jogo pra jogar do que efetivamente jogando. Putz, cara, eu tô louco pra jogar esse My Friend Pedro, cara. Vi alguns vídeos, né? E achei super divertido, cara. Eu tô doido pra pegar isso aí. Talvez eu inclua ele no meu backlog. Eu preciso reorganizar ele antes pra colocar algum título novo nele. E pra que não pareça um trabalho, né? O backlog ou causa aflição, é o que eu te falei, cara. Joga o que o seu coração mandar. Eu acho que esse é o... Acho que esse é o mantra da leitura de comentários de hoje aqui, cara. Joga o que tem vontade, meu. Você nunca vai se frustrar, entendeu? Forte abraço, cara. Agora um comentário do Adriano Lima. Pô, Adriano Lima, acho que eu nunca li comentário dele aqui. Eu não sei se eu estou enganado, hein? Mas vamos lá. Primeiramente, parabéns a todos do cast. Fizeram uma gravação sensacional. Muito obrigado. Abordaram diversos tópicos em pouco tempo. Legal que nesse cast foi composto por várias pessoas com opiniões distintas. Citaram altos games, inclusive fiquei com vontade de rejogar alguns. Realmente o backlog é inevitável hoje em dia. A facilidade que temos em adquirir games é absurda. Cartão de crédito, promoções nas diversas plataformas, loja. Eu como usuário de vários consoles... Ó, vocês viram que ele é viciado, né? Quem é usuário é viciado em alguma coisa, né? Eu como usuário de vários consoles, tenho uma vasta lista de games a zerar. Primeira coisa que tenho em mente... Comprar games é inevitável, já mentalizei isso. Difícil conseguir limpar a lista porque sempre aumenta constantemente meus jogos. Uma estratégia que fiz e que deu certo por um tempo foi: backlog não pode aumentar. Se eu adquirir algum game, eu preciso jogar ele já de imediato. Não importa quantos tem pendentes, preciso apenas diminuir os games que tenho que zerar. Como tem um cast, bota ficha. Putz, é o Adriano do Bota Ficha, cara. Ô, cara, forte abraço aí, novamente. Muitos jogos acabaram subindo para o top de necessidade para poder gravar o cast. Acabei zerando muitos games desta forma e eliminando da lista. Ah, PS, JP, vai jogar Yooka-Laylee que é top o game. Bem tranquilo de limpar ele da sua backlog. Se você não for igual eu e quer completar 100%, ele vai durar por volta de 12 horas. Informe que fiz 100% em 20 horas na Steam. Famosa platina ou militar, como preferirem. Completar que meu irmão zerou The Witcher em 27 horas. Caraca, 27 horas. Um amigo meu platinou Witcher 3 com aproximadamente 600 horas. Fica a dica pra quem quer platinar esse game. Risos. Até mais. Novamente, parabéns pelo cast. Beto brilhou neste programa. Me fez dar bastante risada com os comentários. Mano, Beto é figura mesmo. Pô, Adriano, muito obrigado pelo comentário aqui. E, cara, essa tática que você tá usando aí é... Tá roubando, hein? Você tá que nem... Você tá roubando no backlog. Você tá pegando um jogo novo e colocando na frente dos antigos. O ideal é colocar lá embaixo do backlog, tá? Pega lá, joga lá embaixo, joga o que tá na frente... Porque você vai ter que terminar um jogo, certo? Seja o que você comprou agora, seja o jogo que tá no backlog. Então não vai fazer muita diferença, só o seu montante vai ser sempre o mesmo. Então acho que você tá roubando aí, hein, mano? Faz assim, ó, joga o que você quiser e tá valendo. O que não pode acontecer é o backlog ser uma neura na nossa vida. Yooka-Laylee é sensacional, tô jogando ele também, puta, curtindo demais, cara. Pra quem é fã de Donkey Kong e jogos correlatos... Cara, joga Yooka-Laylee porque você vai se deliciar. Cara, e demorar 600 horas pra platinar o The Witcher 3? Putz, cara, acho que eu vou continuar jogando Street Fighter, cara. Não sei não, viu? Dá um trabalhinho fazer uma platininha nesse jogo aí, hein? Adriano, um forte abraço e até o próximo comentário. E nosso último comentário de hoje é Alex Tavares. Mais um podcast sensacional de vocês e veio numa ótima hora, pois sou uma das pessoas que também tem um backlog gigantesco que aumenta cada vez mais e mais. Antigamente era muito pior, podem ter certeza. Seguindo a dica do próprio Felipe, fiz também aqui uma planilha para tentar me organizar melhor na tentativa de diminuir esse backlog. Vou deixar o link aqui no comentário. Mas de todo jeito, a gente tenta fazer com que ele fique menor, mas de vez em quando a gente sente uma vontade de jogar algum outro jogo que jogamos umas mil vezes. No meu caso, com Horizon Chase Turbo, que de vez em quando pega o modo resistência para correr mais de 100 pistas direto. KKKKK. Gostei dessa ideia de não jogar ao mesmo tempo vários jogos longos e pesados, pois isso, ao invés de estimular a limpeza do backlog, faz a pessoa se afastar ainda mais dele. Tô tentando fazer isso ao jogar um RPG longo e uns dois casuais para desestressar e sentir que consegui fazer mais coisas do que penso. E fazer um jogo pro console também é uma boa dica. Ok, que dois desses jogos estão na mesma plataforma, mas não vem ao caso. Pra finalizar, obrigado pela dica do How Long to Beat também. Não sabia do site, agora vendo a duração média dos jogos que coloquei, incrível, que só tô querendo jogar jogo longo. Alex sempre sendo genial, hashtag só que não. Enfim, abração para todos e parabéns de novo por mais um Warpcast excelente. PS, se meu backlog de jogos já é grande, o meu de filmes é muito, mas muito maior. Beira perto de uns 400 filmes no mínimo e só aumentando cada dia mais. Isso é algo que preciso me organizar. Meu backlog para quem quiser ver. Aqui, ele deixou aqui um linkzinho. Putz, cara, Horizon Chase eu tô querendo fechar ele 100% e não tô conseguindo, cara. Falta de tempo também. Mas quando eu tenho uma meia horinha pra jogar o 100, ligo meu PS4 e jogo Horizon Chase Turbo, tentando pegar tudo que tem na pista, chegando no melhor tempo. Tô indo aos poucos, tô conseguindo. Vamos lá, acho que até o final desse ano eu consigo completar ele 100% também. É, esse esquema da gente pegar um jogo longo e um mais curto, é legal, cara, é legal, porque é justamente igual você falou, você acaba até eliminando esses mais curtos primeiro do que esse longo, né? Então, sei lá, você pega The Witcher 3 e vai jogar, que nem eu falei pra André, um The Messenger. Quando você tem um tempinho curto pra jogar The Messenger, você vai lá assim, então, pum, consegue jogar meia horinha, você mata uma parte ali e tal, coleta alguns selos, faz alguma coisa. E aí, quando você tem um tempo maior, que você pode jogar um pouco mais, pega o The Witcher e começa a jogar. É bem interessante essa técnica aí, hein? Alex, muito obrigado pelo comentário. Espero que você consiga zerar os seus filmes também, que não são poucos. E indica um filme pra gente aí. Ah, indica pro Sidão. Vai lá, acessa lá o Geekzone e indica algum desses filmes que você assistir pra ele lá, pra ele comentar, beleza? Pra vocês que não conhecem, o Geekzone também é o nosso outro feed sobre cultura pop. Dá uma entradinha lá que é bem legal, o Sidão manda muito bem. E sempre que eu ouço, me dá vontade de assistir aquilo que ele comentou, cara. É incrível, cara. Ainda bem que eu não tenho backlog nem de filme e nem de série. Pessoal, a gente vai ficando aqui com a leitura de comentários. Muito obrigado a todos que participaram. Hoje tá cheio de comentário bacana aqui. Ao contrário do outro que eu li, que eu nem lembro, que só tiveram dois comentários. Era um episódio que não era pra se comentar muito, mas tudo bem. Mas esse aqui eu adorei ler. Espero que vocês no próximo também encham de comentário essa página aqui, que é muito bom ler. Um forte abraço a todos e até o próximo Warpcast. Abraço, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.